Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A gente todo dia noticia aqui, infelizmente, casos de violência doméstica. Na maioria dos casos, são os maridos que agridem as ex-mulheres. Infelizmente, a gente tem tido muitos casos de assassinatos brutais de ex-companheiras, ex-mulheres assassinadas pelos maridos que, por algum motivo, não se conformam com a separação. Ontem mesmo nós noticiamos aqui o caso do marido que invadiu o condomínio em que morava a ex-mulher. Eles estavam separados há 60 dias, há muito pouco tempo. Tinha uma filhinha de 3, 4 anos. Ele ameaçou o porteiro, entrou no condomínio, matou a mulher e depois entrou em confronto com a polícia e acabou morto na frente do prédio onde ele tinha acabado de cometer o crime. Também ontem nós tivemos dois casos de violências de mulheres contra os maridos. Um deles aconteceu em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Uma mulher de 54 anos foi presa depois de esfaquear o marido de 57. O homem foi socorrido pelos bombeiros em estado grave. Ele estava com a faca ainda cravada no pescoço e foi levado assim para passar por uma cirurgia no hospital. O outro caso vem de Umuarama. Uma mulher cortou o pênis do marido. Confira com a Lola Dias.
Uma mulher de 54 anos foi presa em Umuarama, no noroeste do estado, depois de cortar o pênis do marido com um estilete. O caso aconteceu no começo da noite de ontem. Segundo a equipe do SIAT, que socorreu o homem de 51 anos, 75% do órgão genital foi cortado e, por isso, perdeu muito sangue. O homem foi encaminhado ao hospital, onde passou por uma cirurgia para a reconstrução do pênis. O quadro dele é estável. A mulher foi presa e encaminhada à delegacia da cidade. Na delegacia, ela não quis dizer aos policiais o que aconteceu na casa do casal. Ela também se negou a falar com a imprensa. Segundo familiares, ela estaria passando por um tratamento psiquiátrico há cerca de 4 meses e toma remédios controlados. Ela foi autuada em flagrante por lesão corporal grave, sem direito à fiança, e deve permanecer presa na delegacia da cidade. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
A gente está vivendo numa sociedade violenta, não só dentro da família, na escola, no trânsito, no trabalho. Os casos se repetem assustadoramente. Apesar da gente estar muito ligado nas mortes violentas praticadas pelo crime organizado, a gente tem um percentual gigantesco de pessoas que são assassinadas dentro de casa. Não adianta a gente se preocupar com as quadrilhas se a gente não consegue paz nem onde ela deveria ser prioridade. Ainda falando sobre essa questão homem-mulher, ontem foi divulgado um ranking sobre desigualdade de gênero, desigualdade entre homens e mulheres. O Brasil caiu 11 posições nesse relatório.
O Brasil caiu 11 posições em apenas um ano nesse relatório de desigualdade global de gênero 2017. No cenário global, depois de uma década de progresso lento em relação à igualdade de gênero, pela primeira vez, o Fórum Econômico Mundial constatou aumento das desigualdades entre homens e mulheres no planeta. O estudo indica que 68% da desigualdade de gênero no mundo foi combatida contra 68,3% no ano passado. Todos os 4 pilares do relatório apresentaram piora na comparação. São eles: acesso à educação, saúde e sobrevivência, oportunidade econômica e empoderamento político. Pelo cálculo atual, seriam necessários 100 anos para acabar com a desigualdade de gênero em todo o mundo. No ano passado, a previsão era de 83 anos. A pior situação é a do mercado de trabalho, em que a organização estima que são necessários 217 anos para acabar com a desigualdade. Em relação ao Brasil, por causa da queda da participação feminina na política, o país caiu 11 posições em apenas um ano, como eu falei, ficando na posição de número 90. Em relação à primeira edição da pesquisa, em 2016, a queda foi de 23 posições. O retrocesso colocou o Brasil em sua pior situação desde 2011. Apesar da piora na classificação, o relatório destaca que o país resolveu as diferenças de gênero na área da educação. O país melhor colocado no índice geral foi a Islândia, que resolveu 88% da desigualdade de gênero.
Ontem nós também tivemos uma história difícil de engolir no primeiro escalão do governo federal. O jornal Estado de São Paulo divulgou uma carta em que a ministra dos Direitos Humanos pedia para acumular dois salários. Um de aposentadoria, ela é aposentada numa outra função pública, ela queria juntar esse valor de aposentadoria ao atual salário de ministra. E para isso argumentou que se não conseguisse conciliar os dois salários, poderia se considerar como trabalho escravo.
O Ministério dos Direitos Humanos informou nesta quinta-feira que a ministra da pasta, Luiz Linda Valoá, desistiu e arquivou a solicitação de acúmulo no salário. Luiz Linda enviou na quarta um documento à Casa Civil, no qual reivindica o direito de receber acumulados os salários como desembargadora aposentada e como ministra, que juntos ultrapassam R$ 60 mil. O assunto gerou polêmica e foi bastante criticado, principalmente porque ela citou o trabalho escravo como argumento para receber os dois vencimentos. Segundo ela, a situação se assemelha à escravidão, o que é rejeitado pela legislação brasileira, desde a época da Lei Áurea, que absolveu a escravatura no Brasil. Como desembargadora aposentada, a remuneração de Luiz Linda Valoá está em torno de R$ 30 mil. E, de acordo com o Portal da Transparência, o salário como ministra é também de pouco mais de R$ 30 mil. Essa soma excede o valor permitido pela Constituição, em que remunerações e subsídios dos servidores públicos não podem ser superiores ao vencimento de ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal. O salário é, no máximo, de R$ 33.700. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O Ministério da Saúde anunciou um plano para tentar eliminar a hepatite C. A estratégia é tratar todos os pacientes diagnosticados com a doença, independente do grau de comprometimento do fígado delas. Confira com Luiz Felipe Leite.
O governo brasileiro traçou uma meta para eliminar a hepatite C até 2030. Durante a Cúpula Mundial de Hepatites 2017, evento que reúne autoridades de saúde de todo o mundo, o ministro Ricardo Barros anunciou o Plano Nacional para a Eliminação da Hepatite C. A estratégia consiste em tratar todos os pacientes diagnosticados com a doença, independente do grau de comprometimento do fígado. Segundo Ricardo Barros, o projeto de eliminação da hepatite C no Brasil é viável e já está em curso.
O Brasil é líder nesta questão do combate à hepatite C. Nós estamos aumentando muito a testagem, distribuiremos o ano que vem o dobro de testes para identificar os portadores de hepatite C. Serão 12 milhões de testes dos 155 mil pacientes que estão notificados no Brasil com hepatite C. Metade já estão tratados ou em tratamento. O Brasil é o país que tem o maior sistema de acesso universalizado gratuito à saúde do mundo. Portanto, todos os brasileiros que tiverem diagnóstico de hepatite C serão tratados imediatamente após a identificação desse diagnóstico.
Atualmente, as hepatites virais são responsáveis por mais de 1 milhão de mortes por ano em todo o planeta. E o Brasil está determinado a ser líder mundial na luta contra a hepatite C. Dentro desse esforço está a ampliação da oferta de tratamento para todos. Isso será possível devido à mudança na modalidade de compra do Ministério da Saúde, que vai condicionar o pagamento do tratamento à indústria farmacêutica à comprovação da cura do paciente. A expectativa é que o valor do tratamento caia de 6 mil para 3 mil dólares. Essa economia vai possibilitar a inclusão de até 3 vezes mais pessoas do que as atendidas atualmente no SUS. Reportagem Luiz Felipe Leite.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o período que o WhatsApp ficou fora do ar hoje. E tem também a agenda para este final de semana em todo o Paraná.
Paraná de hoje volta já.